uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Ganz nah zu sein. Du bist Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abri o programa a pedido do meu amigo Tomás, que é apaixonado por essa música, com uma canção da banda alemã Pur, é assim mesmo, P-U-R, Pur. O nome do CD é Abenteuerland, eu não sei exatamente a pronúncia disso aqui, é alemão. E o nome dessa bela música se chama Ruhe. Eu vou repetir, a banda se chama Pur, o CD Abenteuerland e o nome da música Ruhe. É uma banda pop da Alemanha, um pop rock bem bonito. Seguinte, eu vou falar hoje no programa sobre o mantra Om Mani Padme Hum, mas no segundo bloco do programa. Nessa primeira parte do programa, eu quero fazer um trabalho que eu bolei vindo para cá no metrô, né? Eu vinha com o meu Discman aqui ouvindo essas músicas do Pur, e são músicas tão legais, tão alegres. Eu resolvi fazer uma homenagem no caminho para cá a três grandes mestres. Shri Aurobindo foi um dos grandes iogues do século XX na Índia. Krishna, o grande avatar, o grande mestre do povo hindu, 2500 a.C., suas narrativas contidas no Bhagavad Gita, né, que é uma das seções de um grande épico hindu chamado Mahabharata, e no último bloco, Siddhartha Gautama, o Buda, quando então eu vou entrar no mantra Om Mani Padme Hum e vou explicar tecnicamente o que ele significa. Então, o Shri Aurobindo foi um dos grandes mestres da Índia. Ele desencarnou em 1950, mais ou menos, e eu sou apaixonado pelo trabalho dele. Eu aprendi muito estudando o trabalho dele e por algumas vezes eu tive a sorte de vê-lo espiritualmente, seja através das experiências fora do corpo, porque nessas saídas você encontra consciências extrafísicas que um dia moraram na Terra e você interage, conversa, aprende. É muito legal. Desaparece aquele medo espiritual. O contato com seres espirituais é normal, sabe? Não é viajada na maionese. Não dá para ser interpretado de forma materialista isso, nem de forma psicanalítica. É contato real dos homens daqui com os homens de lá. Todos seres humanos, espíritos, encarnados ou desencarnados, todos evoluindo, e a morte não apaga o contato. Durante o sono, as pessoas se desprendem para fora do corpo físico, acessam a realidade extrafísica e encontram pessoas extrafísicas naturalmente. Isso é coisa normal, é que a nossa humanidade, ainda muito presa ao materialismo exacerbado, acaba bloqueando esse maravilhoso potencial das experiências fora do corpo, conhecidas como viagem astral, projeção da consciência e tantos outros nomes que as diversas doutrinas denominaram ao longo do tempo. Uma capacidade maravilhosa que rompe o véu do mistério. Você vai consciente ao lado de lá, vê o plano espiritual como é, volta, e não é crença, é fato. Se alguém perguntar para você, você acredita em vida após a morte? Você vai falar assim, não, não acredito, eu tenho certeza. Vai você acreditar no que quiser, porque a certeza não é crença, a certeza é certeza, você sabe. E o mundo inteiro pode falar, eu não acredito. Você fala, dane-se, eu sei, eu estou tranquilo, né? E vocês vão notar também que muitas vezes a certeza que você tiver espiritual incomoda a incerteza de muita gente. Agora é interessante, a incerteza dos outros não incomoda a tua certeza. Então é uma coisa tranquila que deve ser levada pelas pessoas que mexem com a parte espiritual. Essa noção de plano espiritual é bem mais simples do que se imagina. A vida continua em outro plano e daí vai. E a pessoa pode comprovar isso numa experiência fora do corpo, se ela tiver consciência das coisas, aprofundar, tira a dúvida para ela. Não importa se não tirou a dúvida do mundo, tirou dela, está feito a coisa, ela vai ter certeza e tudo bem. Então, Shri Aurobindo, esse grande mestre hindu, eu tive a chance, a sorte de percebê-lo algumas vezes. Eu vim andando do metrô para cá, lembrei dele. E eu tô com um livro dele aqui na bolsa, que se chama Sabedoria de Shri Aurobindo. É uma coletânea dos escritos dele, editado pela editora Shakti, que é uma editora que não existe mais. Mas se vocês encontrarem esse livro em alguma livraria, é uma maravilha. Sabedoria de Shri Aurobindo, da editora Shakti. Usando a trilha sonora do Pur, essa banda alemã, eu vou repetir a música que a gente abriu o programa junto com a outra, Tomás. A primeira se chama Rue e a outra se chama Lieben, que é muito bonita. A outra você não conhece, Tomás. E o Tomás que me pediu, traz o Pur, que eu gosto bastante dessa banda. Eu trouxe três CDs do Pur aqui. E interessante, eu vou falar do Aurobindo, que é um mestre hindu, e depois do Krishna, usando trilha sonora de uma banda alemã. Universalismo é bom, né, Tomás? A gente soma as coisas boas. Que foi que você está fazendo sinal? Ah, o Evaldo Ribeiro está na escuta. O Tomás está me dizendo aqui que o Evaldo Ribeiro ligou para cá. Ele está escutando o programa em casa. E como é que você falou que ele está, o Tomás? Que ele está deitado no sofá vestido de Papai Noel? Pijama de Papai Noel? Agora, como é que pode? O pijama dele é lilás, a roupa do Papai Noel é vermelha? Evaldo, o Tomás está mandando um abração para você e diz que graças a Deus que você está de folga hoje para ele não te ver. Né? Que é bom para você não ficar aqui interferindo no programa. Vai dormir, rapaz, vai. Toma uma sopa e vai dormir. Gente, eu vou usar a trilha sonora por duas músicas, Rue e Lieben, e vou ler um texto do Shri Aurobindo que eu quero dedicar para as pessoas que perderam familiares aí tão tristes. Recebe isso aí e eu quero dividir com vocês essa alegria que eu vim para cá fazer o programa, pensando no Shri Aurobindo, escutando essas belas canções. Nenhuma rádio no país tem esse material, entendeu, Tomás? Material alemão. Eu vim para cá com uma alegria para passar essas músicas, ler esse texto, depois falar do Omani Padme Hum. E eu queria encher vocês de alegria. Se eu pudesse abraçar cada ouvinte de um por um, sabe? Só passando alegria, principalmente as pessoas sofridas, perder alguém, um familiar que desencarnou. Puxa, eu queria passar para vocês essa certeza que eu tenho da vida do lado de lá. Mas eu não posso provar para você. Mas a única coisa que eu posso fazer é dividir a alegria disso com você, de saber que a gente não morre, as coisas continuam do lado de lá. Fica tranquilo, vai tocando a vida, vai vivendo. Um dia nós também iremos para lá e a vida vai continuar como deve ser. Esse texto do Aurobindo se chama É Isto o Fim, mas eu vou ler um trechinho anterior chamado Pensamentos e Vislumbres. Logo depois, É Isto o Fim, que é um texto dedicado às pessoas que desencarnaram, ouvindo Pur ao mesmo tempo. Tomás, preste atenção para a gente fazer acertar o nível da música. Ele está rindo, ele está falando como se eu não soubesse. Porque você às vezes distraiu, é Natal, você está cansado. Vamos lá.
Endlich die Ruhe kehrt ein. Und lässt sich nieder, von uns beiden erwartet.
Onde quer que tu vires um grande fim, fica seguro de um grande começo. Onde uma monstruosa e dolorosa destruição estarrece sua mente, consola-a com a certeza de uma grande e vasta criação. Deus está não apenas na pequenina voz tranquila, mas também no fogo e no turbilhão.
Zueinander, Liebe braucht Pflege und Zeit. Dein Mund an meinem
Mund. É isto o fim? É isto o fim de tudo o que fomos e tudo o que fizemos ou sonhamos? Um nome não lembrado e uma forma desfeita? É isto o fim?
Atmet diese wundervolle Lust. Dir ganz, ganz nahe zu sein.
Um corpo apodrecendo sob a laje de pedra, ou transformado em cinzas pelo fogo. Uma mente dissolvida, perdidos seus esquecidos pensamentos. É isto o fim?
Mal ein böser Gedanke. Ich fühl dich, diese ruhige Kraft.
Nossas poucas horas que foram e não mais são, nossas paixões outrora tão elevadas, sendo zombadas pela terra tranquila e a calma luz do sol. É isto o fim? Nossos anseios de elevação humana em direção a Deus, passando para outros corações, iludidos, enquanto o mundo sorri para a morte e o inferno. É isto o fim?
wundersame Schauer auf meine Haut. Dein Herz an meiner Brust schlägt.
Caída está a harpa, ela jaz, despedaçada e muda. Está morto o invisível tocador? Porque a árvore tombou onde o pássaro cantava, deve o canto também emudecer? Aquele que na mente planejou, e desejou, e pensou, trabalhou para reformar o destino da terra. Aquele que no coração amou e suspirou e esperou, também chega ele ao fim? O imortal no mortal é o seu nome. Aqui, uma divindade artista, em formas mais divinas, sempre se remodela, sem vontade de cessar. Até que tudo seja feito, para o que as estrelas foram criadas, até que o coração descubra Deus e a alma se conheça, e mesmo então, não há nenhum fim. Ok, amigos, vocês escutaram a bela canção do Pur, Ruhe, Pur, do CD A Buenterland, CD alemão. Escutaram um trecho maravilhoso do texto do sábio Aurobindo, É Isto o Fim, dedicado às pessoas que partiram. Eu agora vou usar uma outra música do Pur, do mesmo disco, A Buenterland. Essa música se chama Lieben, enquanto eu vou lendo um texto que eu escrevi especialmente aqui para a rádio, um pouquinho ali no estúdio antes de entrar aqui. Eu quero dividir com vocês um texto em homenagem ao Krishna, o grande avatar da Índia, e vamos usar de música de fundo essa música Lieben, e depois a gente deixa ela repetindo para o pessoal poder marcar ela bem, tá bom, só, Tomás? Vamos lá? Krishna, quando a sua luz azulada desce sobre o alto da minha cabeça, tudo se transforma. é que o meu coração sente o amor celeste transformando o homem. Então, some a dualidade de minhas percepções limitadas e aí vejo o seu azul em tudo. Olho para os olhos dos outros, mas só vejo o brilho do seu olhar interpenetrado neles. Eles não sabem, mas você sorri junto com eles. E, assim, se dissolve as energias intrusas ocultas que antes tiravam a harmonia e drenavam a alegria. Você toca sua flauta e o fogo do espírito é impelido pelo ar, dissolvendo as grossas camadas da cegueira consciencial. Sabe, vejo você brilhando no olhar inocente da criança e também no olhar maduro do ancião. Em ambos, o mesmo amor e alegria. Eles não sabem, mas estão com seus olhos de lótus refletindo o brilho do eterno. Na sua luz azulada, um oceano de compreensão. E aqui, no coração espiritual, uma onda de agradecimento e alegria por você estar aqui junto de nós. Amigo dos homens, não sei como, mas escuto alguém falando aqui no astral da rádio, agora mesmo. É uma voz poderosa, espiritual, que ecoa interdimensionalmente e que diz: o espírito não nasce nem morre, apenas entra e sai dos corpos perecíveis. É imperecível. Sua origem é um amor cósmico. O fogo estelar crepita em seu coração. Nada pode destruí-lo, pois que arma poderá ferir o princípio imperecível? O amor curador da perda de alguém. Quem chega e quem parte estão embalados no mesmo amor incondicional. Esse amor é vida plena. Nada pode destruí-lo. Ninguém deixa de existir. É só a consciência que muda de endereço, da terra para o céu. É preciso aceitar as mudanças e seguir em frente. Na terra ou no céu, é preciso viver. Krishna, querido amigo, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui junto com todos nós. Valeu, meu amigo.
Leben, mehr als nur zu überleben. schlechten Namen einer Religion Menschen verachten und zum Krieg führen. Und dass der Wahnsinn triumphiert, wo ein Leben nur als Opfer dient, all das blieb uns bis jetzt erspart. Wir kennen nur die Bilder, das genau ist unsere Chance. Wenn wir begleiten, wenn wir lernen wollen, wie du und ich und wir gemeinsam leben. Mehr als nur zu überleben, leben. Das ist Ursprung und Ziel. Leben als kleiner Teil des großen Ganzen.
E aí, amigos, vocês acabaram de escutar mais uma bela música da banda alemã Pur. O nome do CD é Abenteuerland. O nome dessa música se chama Lieben. O Tomás estava me perguntando aqui nos bastidores que essa música ela abre com, como se fosse um discurso assim do Hitler, né? Eu explico por quê. Essa música, viu, Tomás, é uma crítica que eles fizeram à influência da política e da religião na vida da sociedade. Assim, a influência do radicalismo político ou religioso, o mal que faz entre os homens. Então, essa música é uma crítica, por isso que ela começa com uma coisa de fundo, assim, como se fosse um discurso ali da Alemanha nazista da época, mas é uma forma de crítica. Tem a letra aqui, inclusive, que fala isso, né? Essa banda, o Pur, é uma banda da década de 90, e o povo alemão já vem questionando desde a década de 60, né? Uns 15, 20 anos depois da Segunda Guerra, as gerações de filhos de alemães foram questionando toda aquela meleca chamada nazismo, uma coisa horrorosa, e aí essa banda às vezes faz algumas letras criticando esse esquema. E é óbvio, qualquer pessoa inteligente não suporta radicalismo religioso, político, filosófico, porque quem gosta de raciocinar gosta de liberdade de expressão, que é direito sagrado de cada pessoa ter sua própria opinião e aquela coisa que o Voltaire na França falava: eu posso discordar de você até o fim, mas eu morrerei pelo seu direito de expressar o que você pensa. Isso, fanático não entende isso, seja um fanático religioso, político, futebolístico, porque o fanatismo é uma doença mental terrível que impede a pessoa de raciocinar e respeitar o ponto de vista dos outros. Por isso nós vemos ao longo da história humana tanto radicalismo político, religioso, sabe, tanta guerra por causa dessas coisas de falta de respeito pela liberdade de expressão, que é um dom sagrado. Graças a Deus nós vivemos num Brasil que é um país que tem muitos problemas, mas pelo menos nós temos liberdade de expressão de seguir a religião que a gente quer, Tomás. Sem direito de o outro criticar a gente se a gente escolheu o nosso caminho por ser diferente do outro, né? A gente tem direito de escolher o partido político que quiser, votar em quem quiser, e como também a responsabilidade de assumir todas as escolhas que fazemos e suas repercussões. Bom, vamos dar um intervalo. Na volta nós vamos falar do mantra Om Mani Padme Hum. Vamos lá, Tomás.
A vida.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. No primeiro bloco, eu li um texto em homenagem ao Krishna e um outro texto em homenagem ao Shri Aurobindo, usando como trilha sonora as músicas da banda alemã Pur. Nesse segundo bloco, eu vou falar um pouquinho do mantra Om Mani Padme Hum, como eu já havia prometido no programa da semana anterior. Antes, três avisos. Eu lancei no sábado passado o meu nono livro. Se chama Companhia do Amor, a Turma dos Poetas em Flor, volume 2. As mensagens se referem à vida após a morte. Eu fiz uma edição sozinho, sem editora, de apenas 600 exemplares. O livro está à venda lá na nossa escola no Ipiranga, só tem lá, mas pode ser pedido pelo telefone. Então, se alguém quiser dar uma ajudinha aí comprando o livro, que eu fiz a edição sozinho, o telefone é 61635381. Vou repetir, 61635381, e tem todos os meus livros lá também, para quem gostar aí de acompanhar o trabalho e quiser estudar um pouquinho as saídas do corpo e vida após a morte. O segundo aviso é que neste sábado, lá na nossa escola, às 16 horas, haverá uma apresentação musical do músico Marcos Santures, que é um exímio sitarista. Ele vai estar fazendo uma apresentação para nós lá, lançando o novo CD dele, se chama Mágico e Místico, aonde ele toca músicas com influência indiana, muçulmana, né, oriental, muito legal. Eu vou estar presente também às 4 horas. A entrada para assistir a apresentação musical do Marcos ao vivo é o próprio CD que a pessoa compra no local. Que legal, a pessoa compra o CD na hora e tem direito a assistir a apresentação musical na faixa, né? Legal pra caramba, tá? Esse sábado às 16 horas no Ipiranga, na Rua Gomes Nogueira 168. Mas por favor, liguem antes para pegar informação. O mesmo telefone, 6163-5381. E na semana que vem, eu convidei uma amiga minha, a Maís Intelizano. Nós vamos fazer uma entrevista com ela sobre mediunidade, que é um tema que muita gente vem pedindo. Então eu vou gravar essa entrevista com ela e nós vamos apresentá-la na quinta-feira da semana que vem. E nas outras duas quintas seguintes, eu vou apresentar alguns mantras Om Mani Padme Hum, extraídos de CDs diferentes, para poder ilustrar a parte explicativa que eu vou fazer a partir de agora. Ou seja, eu explico o que o mantra significa, Quinta que vem entra a Maísa com a mediunidade comigo, e nas duas quintas seguintes, nas semanas entre Natal e Ano Novo, eu vou fazer dois especiais só de música com os mantras Om Mani Padme Hum de diversos discos diferentes, ok? Fazendo um trabalho interligado com o programa de hoje. Hoje a explicação técnica e mais à frente as músicas para vocês curtirem e, se possível, gravar e depois escutar com mais calma. Cerca de 500 a.C., havia um príncipe na fronteira da Índia com o Nepal, chamado Siddhartha Gautama. Esse príncipe vivia isolado, o pai dele mantinha ele isolado da sociedade, e ele cresceu dentro dos muros do seu palácio lá, sem conhecer a miséria que havia nas ruas da cidade. Um dia, já com 28 anos, ele sai, conseguiu escapar dos guardas do palácio, porque o pai não deixava ele sair do palácio. E aí a primeira coisa que ele viu foi um senhor, um mendigo leproso na rua. Ele ficou estarrecido. E aí os guardas do palácio imediatamente levaram ele de volta. E ele então ficou abismado com aquilo, quando ele viu a dor de um outro ser humano. De outra vez ele escapou novamente dos muros do palácio e foi andando pela cidade vendo a dor das pessoas, a miséria humana. Ele voltou comovido para o seu palácio, onde ele vivia uma vida de luxo. A essa altura, o Siddhartha Gautama tinha uma mulher belíssima, tinha um filho, e seria o herdeiro natural do trono, né? Um homem rico, com vastas possibilidades. Pois ele renunciou a tudo, se afastou do palácio, deixou a mulher e o filho muito bem encaminhados financeiramente na época, renunciou ao trono e partiu em busca de uma maneira que ele pudesse se auto-iluminar para que ele achasse a solução para a dor da humanidade. Ele procurou muitos caminhos, conversou com muitos mestres, mas nada satisfazia ele. Um dia, ele conheceu 5 anacoretas, também chamados sadhus, que eram aqueles monges que andavam seminus pelas florestas da Índia, vivendo uma vida na natureza, se alimentando de forma parca, né? Vivendo praticamente de jejum e vivendo austeridades e disciplinas iogues. O Buda ficou 5 anos andando com esses anacoretas e o Buda virou pele e osso, magérrimo, Tomás, porque só vivia de comer frutas e raízes, meditando o tempo inteiro. Até que um dia ele chegou à conclusão que passar fome não trazia iluminação, só trazia magreza. Então ele voltou a se alimentar normalmente, sempre de forma frugal, sempre foi vegetariano, e aí ele se afastou dos 5 sadhus, e um dia ele sentou embaixo de uma árvore, essa árvore muito comum naquela região da Índia, chamada árvore Bo. E embaixo da árvore Bo, o Buda ficou vários dias e noites ali, aprofundando a meditação no centro do coração. De repente a luz surgiu, Tomás, e ele teve uma expansão da consciência, aquilo que no yoga é chamado samadhi, a consciência cósmica, mas ele chegou num estado de elevação em que ele encontrou a resposta, por ele próprio, ali dentro, sozinho. Na hora dessa iluminação, várias entidades trevosas tentaram assediá-lo, para desviar do caminho, ele se manteve firme e alcançou uma plenitude, uma realização. Nesse instante que o Siddhartha Gautama alcançou uma alta iluminação, iluminação em sânscrito é chamado Budi. E quem alcança esse estado de iluminação, Budi, torna-se então um Buda, ou seja, o iluminado. Daí a expressão Buda, o iluminado, aquele que alcançou um estado consciencial elevado de pura luz, de pura inteligência cósmica. E então, nesse instante, se diz que morre o Siddhartha Gautama, o homem, com o ego, e surge o Buda radiante, que é ele transformado num ser de luz maravilhoso. Daí o Buda levanta debaixo da árvore e durante vários anos ele vai pregando entre a população de que é possível erradicar a miséria do ego com uma alta iluminação e que se ele tinha alcançado aquilo, todos os seres humanos também poderiam alcançar e que em cada ser humano mora um Buda dentro do coração adormecido e que é preciso se auto-iluminar para esse Buda acordar em todos os corações. E daí surge um dos maiores mestres da humanidade, o Buda, o Siddhartha Gautama, 500 a.C. Com o passar do tempo, a sua doutrina se propagou e se transformou no budismo. Naturalmente que o Buda não era budista, porque na época dele o budismo não existia ainda, né? Depois que o mestre desencarna, os discípulos vão e formatam os ensinamentos e formam uma doutrina. Jesus também não era cristão, né? Depois que ele vai embora, os discípulos formatam as ideias dele, surge o cristianismo. esse estado de consciência chamado Budi, como é que nós falaríamos, Tomás? Estado búdico. Como é que um cristão falaria, por equivalência, estado crístico? Como é que um muçulmano falaria, estado islâmico de ser? E daí em diante, cada povo criou sua própria nomenclatura, falando desse alto estado de iluminação, essa elevação consciencial. O budismo se propagou, o Buda desencarnou aos 80 anos, foi embora para o lado de lá, deixou uma série de ensinamentos, foi um dos maiores homens que já pisou nesse planeta. Muita gente que fala só Jesus salva aqui no Ocidente não conhece nada do Buda, porque se conhecesse, veria que é equivalente a Jesus, é equivalente a Krishna, e não dá para a gente ficar fazendo campeonato de mestres para ver quem é o melhor. Isso é uma tolice. O importante é ter mente aberta e aprender tudo de bom, não importando a fonte. E aí o budismo se propagou por todo o Extremo Oriente, pela China, Japão, Laos, Camboja, Vietnã, Mongólia. E quando o budismo entrou no Tibete, já encontrou a religião tibetana formatada, uma religião antiga. E aí o budismo se amalgamou e encampou essa religião tibetana primitiva. E surgiu então, lá no Tibete, um budismo totalmente diferente do budismo chinês ou japonês, mais clássico, mais formal. Surgiu um budismo colorido, dançarino, cheio de mantras, Tomás, e cheio de divindades misturadas, né? Então, dentro do panteísmo, né, do budismo tibetano, se admite até entidades em níveis inferiores, semelhantes aqui ao que a gente falaria dos Exus, que trabalham aí nos níveis densos, desmanchando as magias do mal que a cegueira humana tanto teima em fazer através de trabalhos trevosos na má intenção de alguém. Exus, entidades que ajudam, que são as pejorativamente chamadas às vezes de seres das trevas e que na verdade são trabalhadores que trabalham em ambientes pesados, nos esgotos psíquicos da humanidade, limpando a área. No budismo também se fala nisso, e eu quero até deixar um agradecimento a esses seres espirituais que limpam tanta magia trevosa aí nos bastidores da humanidade e não ganham o reconhecimento dos homens. Eu quero deixar um agradecimento de público a esses Exus também, e graças a Deus a minha cabeça e o coração estão abertos para eu poder perceber a grandeza do mais alto até o mais humilde trabalhador espiritual, todos têm seu valor e seu lugar no coração de Deus. Voltando à questão budista, dentro da tradição do budismo tibetano, se falam dos bodhisattvas. Os bodhisattvas não são budas, são aqueles seres humanos que vão avançando na senda e estão prestes a se tornarem budas. Deixa eu fazer um paralelo para vocês entenderem. Os santos católicos não são Cristo, mas são pessoas especiais, Francisco de Assis, por exemplo. Não é Cristo, mas é um sujeito especial. Então, vou te dizer, um bodhisattva não é um Buda, mas é alguém muito especial. Então, dentro da tradição tibetana, falam-se dos bodhisattvas, da inteligência e da sabedoria, da compaixão e da energia e da cura. O bodhisattva da compaixão é chamado Avalokiteshvara, e ele é chamado, em outros povos, por nome diferente. Xerenzi, na China, foi associado à deusa chinesa Kuan Yin, a deusa da compaixão, mas no Tibete é chamado Avalokiteshvara. E ele é o criador do mantra da compaixão, que os tibetanos chamam Om Mani Padme Hum. A tradução do mantra é a seguinte, e essas palavras vêm do sânscrito, porque o budismo migrou da Índia para o Tibete. Om é a vibração do todo que está em tudo, a vibração infinita, o divino, que está interpenetrando a tudo. Mani é uma expressão hindu que significa joia, é uma metáfora, uma joia espiritual, porque para o oriental, o espírito quando vem para a terra, ele entra pelo topo da cabeça e vai morar por uma vida dentro do coração. Então o lugar do espírito para o oriental não é a cabeça, é o coração. Ou seja, dentro do coração mora uma joia. Essa joia é a consciência. Então, Mani é joia. Padme é lótus. É uma metáfora para o chakra do coração. O lótus espiritual do coração. Ou seja, tem uma joia dentro do coração. Ou seja, tem um espírito dentro de um lótus. E Hum é a vibração que esse espírito pode emanar quando for possuído pela compaixão e ele vibrar essa compaixão no mundo. Om, a vibração do todo que está em tudo. Mani, a joia, o espírito. Padme, o lótus do coração. E Hum, a vibração. Ou seja, o espírito que é Mani se inspira no divino, abre o lótus do coração e vibra o Hum, que é a vibração a favor de todos. Então a tradução do mantra Om Mani Padme Hum significa salve a joia no lótus. Essa joia é você, o espírito, que quando toma contato com a compaixão vinda dos bodhisattvas e dos budas, seu coração se abre e irradia esta compaixão a favor de todos os seres humanos. Om Mani Padme Hum. Salve a joia no lótus, o mantra da compaixão. No Tibete, às vezes a pronúncia pode mudar um pouquinho, tipo Om Mani Padme Hum, ou então Om Mani Padme Hum. Já na China, os chineses, como não sabiam falar o sânscrito, adaptaram às vezes da seguinte maneira, Om Mani Padme Hum, né? Ou Om Mani Padme Hum. Então a pronúncia pode variar, se é chinesa, tibetana, mas o original vem do sânscrito, mas esse mantra é mais aplicado no budismo tibetano. E o que acontece? Como é um mantra muito bonito, acabou se propagando, né? E muitos povos passaram a usar, muitos estudantes espirituais, e o mantra hoje é praticamente muito conhecido. Om Mani Padme Hum, o mantra da compaixão, Om a vibração do todo, Mani a joia, Padme o lótus, Hum a vibração que emana para todas as pessoas. Um mantra maravilhoso. E num dos próximos programas eu vou contar uma experiência que eu tive fazendo um Om Mani Padme Hum fora do corpo, né? É muito bonito. Deixa passar aí o programa da mediunidade na outra semana. Quando eu for apresentar os programas de música, talvez eu conte essa experiência um pouquinho mais para frente. Tá bom, pessoal? Para vocês curtirem um pouquinho aí esta maravilha. E nós vamos terminar o programa escutando mais uma música do Pur. Tá? Dessa vez de um outro disco. É óbvio, eu não sei falar alemão. Eu vou tentar falar aqui, viu, Tomás? Olha que sufoco. O nome da banda é Pur. Olha o nome do CD: Musikvielteater. Olha só que coisa: Musikvielteater. Tá complicado, né? O teatro eu entendi, teatro. Agora, Musikvielteater, em torta língua, minha praia não é o alemão. Não dá pra traduzir isso aqui, não. Nós vamos escutar uma música chamada Geraint von Gluck. Olha que como torta a língua, Tomás. Olha que coisa horrorosa, cara. Alemão não é a nossa praia. Então, como não é a nossa praia, vamos deixar tocar, né? É o seguinte, será que dá tempo de tocar? Deixa eu ver a música 4 também. Vai dar 7 minutos as duas. Não dá tempo não, né? Vamos deixar só a 15 mesmo? Então, gente, eu vou terminar o programa com a música 15 do Pur. Dá muito bonita, e quero agradecer a vocês a audiência do programa, lembrando novamente que quem quiser os meus livros pode pedir por telefone no 61-63-5381, e que sábado agora às 4 horas vai ter uma apresentação de música lá com Marcos Santures às 4 horas, com o lançamento do CD também. Vocês podem pegar informações no 61-63-5381. E eu vou finalizar o programa novamente com o sábio Shri Aurobindo, né? Onde quer que tu vires um grande fim, fica seguro de um grande começo. Onde uma monstruosa e dolorosa destruição estarrece tua mente, consola com a certeza de uma grande e vasta criação. Deus está não apenas na pequenina voz tranquila, mas também no fogo e no turbilhão. Então, fiquem com a música, amigos. Um bom fim de noite para vocês, uma alegria bacana. Eu não tenho como provar a vida após a morte para vocês, mas tenho como passar alegria para vocês, tenho como dividir uma música dessa que nenhuma rádio no país tem, tá? Dividir amizade com meu amigo aqui Tomás, o Evaldo, o pessoal todo aqui da rádio. Um grande abraço para todo mundo, sejam felizes, por favor.
Neue Kräfte freigesetzt, gespürt das Nichts, rein gar nichts, den Willen dir ersetzt. Hart gestanden, im hellen Ende nah, plötzlich alles richtig und plötzlich alles klar. Ich hab geweint vor Glück, geweint vor Glück. Leben brach, trotzdem blieb die Katastrophe aus. Geweint vor Glück, geweint vor Glück, hab mich höchstens meiner Tränen stolz geschämt. Ich hab geweint vor Glück.
mit dem Schicksal gehadert und alle Welt verflucht, im Meer aussetzt, mit Leid ertränkt und so mein Heil gesucht. Zweifels Marterpfeile quer durch Herz und Hirn, verbissen gegen angekämpft, so gut es eben ging. Lenken lernt nur, wer genügend übt. Jede Menge Fehler, bis nichts die Richtung trübt. Bin angekommen, sei's auch nur am ersten Ziel. Alles ist jetzt richtig und gewonnen ist schon viel. Höchstens meiner Tränen stolz geschenkt. Ich hab geweint vor Glück.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do